Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Os homens que nos enviaram a esta jornada já morreram e se foram há muito. Você que está me ouvindo agora é de uma geração diferente. Eu espero que seja de uma melhor. Eu deixei o século XX sem pesar, mas... Bem, há uma outra coisa. Se há alguém ouvindo, isso não é nada científico. É puramente pessoal. Visto daqui de fora, tudo parece diferente. A curvatura do tempo e espaço é ilimitada. Isso sufoca o ego de um homem. Eu me sinto sozinho.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a franquia Planeta dos Macacos. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Abençoados sejam os vegetarianos.
Tchau, Siqueira.
Meu objetivo é a conquista. Meu objetivo é a conquista. Meu objetivo é a conquista!
Opa, tava errado. Muito bom, gente. Estamos de volta com a série Franquia. Nós vamos falar sobre, pasmem, os 7 filmes da franquia Planeta dos Macacos.
Uma coisa meio Sexta-feira 13, né?
Exatamente. Vamos lá, de 68 até 2011. Muita coisa pra se falar. Nós vamos logo, Maurício. Vambora?
Meu Deus... Estávamos em casa o tempo todo. Ah, finalmente nós conseguimos! Bem-vindos ao Planeta Espetacular dos Macacos! Vão para o inferno todos vocês!
Rapadura Cast.
Doutora Zira, homem não entende nada. Podemos ensinar alguns poucos truques e nada mais.
Receio que tenha que discordar. De acordo com minhas experiências...
Doutora Zira, eu devo lhe prevenir... Experiências de cirurgia cerebral nessas criaturas é uma coisa e eu estou totalmente a favor. Mas estudo sobre o seu comportamento é outra coisa. Sugerir que possamos aprender algo sobre a natureza do símio a partir do estudo do homem é insensatez. Além disso, o homem é um transtorno. Ele come seus próprios suprimentos na floresta. E depois vem para as nossas plantações e devasta nossas colheitas. Quanto mais cedo forem exterminados, muito melhor. É uma simples questão de sobrevivência simiana.
Lembrar os nossos ouvintes aí que nós vamos falar muitos spoilers sobre os filmes, né? Sobre as suas histórias, sobre os seus desfechos, principalmente. Planeta dos Macacos é um livro que foi escrito pelo francês Pierre Boulez, autor de clássicos como A Ponte do Rio Kwai, que foi adaptado para o cinema anos depois. Olha só como foi que as coisas se desenvolveram. No filme O Senhor da Guerra, de 65, o diretor Franklin D. Schaffner conheceu o Charlton Heston. Charlton Heston já conhecido do Ben-Hur e daqueles clássicos bíblicos, né, como Dez Mandamentos. Olha só como funcionou o networking. O Heston indicou para o produtor Arthur P. Jacobs o Schaffner para dirigir O Planeta dos Macacos. O Charlton Heston já estava contratado, foi uma mega contratação da Fox, e o Jacob estava procurando um diretor, e o Charlton Heston indicou o Schaffner. E pra quem não conhece o Schaffner também, depois de Planeta dos Macacos e vários outros filmes, ele foi indicado a 8 Oscars e venceu pelo Patum, talvez o filme mais famoso da sua carreira mesmo, tirando Planeta dos Macacos, né, o primeiro filme. Então, o filme teve a produção da Fox numa época que a Fox não estava bem das pernas. Por quê? porque os musicais já não estavam fazendo sucesso e a Fox estava com um prejuízo absurdo no seu caixa por causa do filme Cleópatra, que custou mais de 40 milhões, era para ter custado 2 milhões, isso nos anos 60, e quase leva a Fox mesmo à falência. A sorte é que 2 anos depois do lançamento do Cleópatra, a Fox fez o A Noviça Rebelde, né? Aí ela conseguiu se recuperar um pouco do fracasso absurdo. Acho que a gente até pode dizer que o A Noviça Rebelde, por causa dele, é que tivemos filmes de ficção científica. A Fox quis apostar em coisas novas, como foi aquele clássico da ficção que é o Viagem Fantástica, baseado na obra lá do Asimov, e o próprio Planeta dos Macacos, né? Planeta dos Macacos, nos dias de hoje, é uma franquia que já faz parte da cultura pop, né? De uma forma geral, sempre escutamos, né, alguma coisa relacionada a Planeta dos Macacos.
É um clássico eterno, gente. É eterno.
Eu, quando eu revi, eu assisti quando era muito pequeno, mas eu revi agora, eu me senti provocado.
Porque é um filme provocante.
Explique aí, Jandir, a história do Planeta dos Macacos.
Tá, eu tenho que começar primeiro pelo livro que eu li na época da faculdade. Inclusive, o livro é uma peça rara, difícil de encontrar em lojas pra vender.
Sebos, Jurandir, sebos.
Só em sebos mesmo. E a história é completamente diferente, tá? Do livro e do filme. Não foi realmente uma adaptação. Ele se inspirou pra fazer o filme, mas o livro, só pra dar a base do livro...
Em que ano que acontece isso? Vamos situar.
Não existe um ano, tá? Eu tô falando isso no livro, né?
Tá, então naquela época... O livro é de que ano?
63.
Vamos acreditar que eles estão falando de 1960, então, por ali, década de 60, que o homem então decide viajar para o espaço, é isso?
É, se a gente pegar como base o filme, né? O filme, ele foi lançado em 68 e a atualidade do filme é 78, né? 10 anos depois do lançamento do filme.
Interessante isso, né? Vamos lembrar que foi um ano antes do homem pisar na Lua, né?
Exatamente.
Eles colocam a bandeirinha no Planeta dos Macacos. Uhum. E o que eles fizeram quando eles pisaram na Lua?
Botaram a bandeira. É, Maurício, isso é claro.
É uma alusão ao filme?
Não é uma alusão ao filme, Maurício. É, quando você, por exemplo, você acabou de escalar o Everest. O que é que você faz quando chega lá?
Bandeira do Brasil. Mas e aí? Eu não sei quem é, entendeu? É o ovo ou a galinha? O que é que veio antes?
Não, na verdade é costume.
Eu não sei se hoje não coloca a bandeira por causa também da porra do homem na Lua.
É colonização, Maurício, colonização.
Tá, mas é engraçado, pô, cara, é engraçado. Isso. O cara põe a bandeirinha ali e depois põe a bandeira não lá na Lua. É engraçado essa porra eu pensar e imaginar.
Na verdade, não é tão engraçado assim você imaginar, não é tão abstrato. Você acabou de conquistar um território novo, você tava marcando ele, tá até marcando ali.
Isso, faz parte do primitivo. No livro, ele foca na tripulação, são 3 pessoas, né? Um escritor, um médico e um cientista, né? E eles viajam no espaço sideral só pra se posicionar. O livro, ele começa com 2 pessoas... achando uma carta, um diário no espaço, já é no futuro, já muito distante. Ele foi escrito pelo Ulisses, né? E nesse diário ele diz que ele é o último homem vivo do universo. E ele lançou esse diário ao espaço. E essas 2 pessoas encontram, um casal encontra esse diário no espaço. E existe uma narração desse diário, né? Que é justamente contando essa história. É muito similar ao que acontece com o filme mesmo, quando está na Terra, né? A questão dele se adaptar, deles encontrar os humanos são mudos, são comandados por gorilas, por símios, né, por chimpanzés, e existe toda a classe, né, os gorilas são militares, os chimpanzés são intelectuais.
Ou seja, nisso o filme do Tim Burton acertou, mais ou menos.
Não, do Tim Burton não, do...
Não, do Tim Burton também, porque a divisão por classes do filme do Tim Burton é bem mais clara.
É.
Não, mas tá bem clara também a divisão de classes no Planeta dos Macacos, não?
Sim, no primeiro eu acho que tá bem dividida ali, né? E o protagonista, né, o escritor, ele conhece aquela nova, né, aquela humana muda, né, aquela humana primata, e eles têm um filho durante o livro. No fim, a conclusão do livro, vocês viram como é completamente diferente do filme, eles conseguem fugir, o escritor, a nova e o filho, né, a nova é a primata lá, e o filho conseguem fugir na espaçonave ainda, e eles dormem, né? Porque, se a gente explicar o processo, assim como no filme, vamos pegar como base o primeiro filme, o que é que acontece? Eles viajam 18 meses, que representa no espaço e tempo, 2000 anos. Tanto que o ano do filme lá, quando eles pousam na Terra, a Terra que eles não sabem que é a Terra mesmo, é no ano 3978. Isso quer dizer que eles partiram em 1978... E se passaram 2000 anos, né? Então é 3.978. No livro é mais ou menos a mesma ideia.
Que, aliás, Jurandir, é engraçado porque se você for pela fria razão e ignorar a suspensão de descrença, não daria tempo para os macacos evoluírem tão rápido naturalmente.
Sim.
Ou seja, já dava um indício de que houve alguma aceleração artificial, alguma
Mas só um pouquinho, 2000 anos não dá tempo?
Não dá não tempo. Para a evolução de uma espécie não é pouquíssimo tempo.
Vamos lá, gente, aos apressadinhos. 2000 anos não dá tempo.
Não dá. Mas enfim, lá os três, o escritor, a nova e o filho, viajam por 2 anos, que representa, no livro, 700 anos de espaço. E eles pousam na Terra e eles descobrem que os macacos, na Terra deles, que eles acham que é a Terra mesmo, eles acham que os macacos estão dominando geral e tudo. E ele escreve um diário e lança esse diário no espaço. Né? Aí milhares de anos depois, ele mostra isso no final, que aquele casal que encontrou o diário no espaço, lá no comecinho, são macacos. E, enfim, acaba como se fosse uma grande piada, assim, ele dizendo assim, pô, mas é impossível um ser humano ser tão evoluído como a gente aqui e tudo.
Agora, Július, o que a gente tem que pegar no Planeta dos Macacos é o seguinte, o ano, aliás, a era na qual ele foi lançado.
Sim.
A gente tava no auge da luta pelos direitos civis, as minorias, os negros, mulheres, estão todos lutando por igualdade.
Exatamente.
Daí a gente vê o quê? Que o filme, ele lida muito com isso, com a questão da igualdade. Você vê que o Taylor, quando ele vê os macacos, ele faz é rir pela primeira vez. Quando ele vê aquela situação, ele acha tão ridícula que começa a rir.
Exatamente. Só o resto ele acha, putz, que porra é essa?
E depois ele vai começando a se tocar o quê? Que o que os macacos estão fazendo com ele é justamente o que a espécie dele fazia com os macacos.
Ou qualquer outra espécie que eles entendam como menor, né?
Exatamente.
Mas sem falar que o Taylor, ele já é um pouco questionador, né? Porque ele, no começo do filme, ele é aqueles 20 minutos iniciais, mostra o Taylor como um desanimado da vida, né? Ele parece que tá cagando pra vida.
Ele tá cagando pra tudo.
Ele acha que os humanos são a pior espécie, né? Pô, eu tô viajando aqui, tomara que eles estejam melhores e tudo.
E não estejam mais matando uns aos outros, irmão matando irmão.
Sim, parece que ele quer suicidar mesmo, né?
Não, parece que ele quer um novo começo. Parece que ele tá desiludido com a raça humana. O que, aliás, eu acho que pela época, eu acho que muita gente tava.
Sim.
Querendo um novo começo. Eu acho que foi por isso que ele se voluntariou pra essa missão, que com certeza ia tirar ele completamente da raça humana como ele a conhecia.
Eu acho bacana porque o filme, ele mostra uma clara visão, assim, distópica do mundo. Pra quem não sabe o que é distopia, né? Vamos dar um exemplo. Planeta dos Macacos é uma distopia, né? Porque ele mostra os macacos sendo seres superiores aos humanos. Então é uma parada muito utópica e negativa. Um sonho, uma ilusão negativa, né, para os seres humanos. A gente pode pegar o quê? Vários exemplos de um filme que mostra um mundo distópico.
Blade Runner, por exemplo, é uma distopia.
Blade Runner é uma distopia.
Alien, o pouco que a gente vê da Terra é um mundo distópico. Que a gente vê um planeta cujos recursos estão sendo consumidos mais e mais e mais e mais. É comandado por uma grande corporação, o Weyland Yutani.
O Mad Max, por exemplo.
Mad Max.
Outro exemplo, Matrix.
Pronto, eu acho que já demos vários exemplos de distopias futuristas.
Eu Sou a Lenda, do Will Smith.
Bom, voltando aqui para nossa distopia. O Taylor é um cara extremamente frio. Ele é um cara que basicamente perdeu tudo. Ele não tem mais a mínima esperança de voltar para casa. Ele não acredita em qualquer ideal que seja. Ele é pragmático, ele quer o quê? Sobreviver.
Não, só um pouquinho. O Taylor é o Charlton Heston?
Charlton Heston.
Mas eu não consigo interpretar isso do personagem dele, ou seja...
Mas aqueles 30 minutos iniciais, Maurício, dele questionando lá com cientistas, ou tu dormiu no começo?
Acho que não, sim, ele é desacreditado. Isso eu concordo. Desacreditado, sim. Né? Desacreditado, logo que tá perdendo as coisas, entendi. Mas tu tá deduzindo as coisas, né? Que ele não fala que ele não tem mais nada do que perder, né?
É porque ele não tem realmente mais nada a perder.
É tanto que ele fala pro cientista assim, poxa, a gente tá 2000 anos à frente do nosso tempo. Aí ele o cientista, então minha mulher e meu filho morreram? Já, viraram pó.
Sim, ele diz que não existe, né? Ele diz que ninguém do qual nos mandou, né?
Exato.
Existe mais, né? A terra que você conhecia já não existe mais, né? Quando você saiu de lá.
Exatamente. Cara, eu fiquei muito puto, porque os macacos, os simios, né? Eles encontram lá os humanos e eu querendo lembrar qual era a desculpa pro Charlton Heston não falar. Eu tentava lembrar assim porque eu fiquei pensando... Porque eu vi há muito tempo e eu... Putz, mas por que que ele não fala, cara? Porque, enfim, se você chega num local que os humanos não falam e os primatas, os macacos te tratam como seres primatas, A única coisa, a única prova que você pode falar é, não, eu sou inteligente, meu filho. Tá aqui, eu tô falando. Oi, gente, tudo bom? E aí?
Isso aí.
Só que aí eu vi lá, ele levou um tiro, né? Na garganta, que é uma desculpinha.
Escrotíssimo. É por isso?
É. Tem outro detalhe. Toda vez que ele tentava falar, quando ele recuperava a voz, o pessoal ia lá e paf. Porque, olha, a questão da raça dos símios ser mais evoluída ali, ainda tem outro detalhe, que é a questão religiosa. Que os macacos creem que vieram diretamente de Deus, que o Deus, que uma divindade criou eles à sua forma e semelhança, portanto, aceitar que existia outra raça com inteligência, seria acreditar que...
Então o Deus era macaco, então? Se Deus cria sua forma e semelhança, Deus é um macaco.
Exatamente.
O Jesus deles é o primeiro macaco que falou, que é o Aldo. Tem toda uma religião em cima, né? Os preceitos desenvolvidos por esse líder que foi o Aldo, aí eles louvam esse ser, né? Mas aí quando eu vi que o Chaturresh não tava conseguindo falar, putz, mas o cara não faz nada pra provar que ele é humano, faz a linguagem dos sinais das mãos aí, balança a cabeça quando ela estiver falando. Aí eu fiquei, putz, tem uma coisa muito estranha aí, cara, porque eu não sei se ele ficou acuado de alguma forma, ou porque é mal feito mesmo assim, sabe? Eles não pensaram nisso. Porque no livro, ele mostra uma coisa completamente diferente. Quando eles chegam no planeta, a língua que os macacos falam é uma língua nativa deles. Eles não falam o inglês normal, entendeu? Ou sei lá, como se estivesse aqui falando em português. Eles falam uma língua nativa deles. E o humano tem que aprender a se comunicar. E essa era a barreira, Maurício. Ele não entendia o que os macacos falavam, porque era uma língua que ele não conhecia, entendeu? No livro. Ele teve que aprender pra poder mostrar que ele realmente sabia. Aí era a barreira. No filme, não. Deram um tiro na garganta dele e ele realmente não falava.
Agora, juro, você vai ter outro detalhe. Toda vez que ele tentava falar, ele era cortado pela galera.
Sim.
Ele tentava dizer não, peraí, a criatura deve se calar.
É porque também os humanos eram, tu quer, o comportamento totalmente primitivo, né? Tu vê lá a Zira, que é a doutora, lá no, nas jaulas passando e os humanos esticando a mão pra pegar uma bolachinha. É um comportamento que a gente faz com os macacos, né? O macaco passa lá, estica a mão, você coloca a bolachinha na mão dele, sabe? Então, eram bastante primitivos, né? Tanto que o que é provocador no filme é justamente isso. A diminuição que eles fazem toda hora dos seres humanos, cara. Toda hora eles falam, esses seres primatas. E o Chaturresh devia estar pensando, o personagem dele. Pô, mas primata são vocês, filho da puta.
Então quer dizer que lá no planeta dele ele já conhecia os macacos, então. O Taylor na Terra conhecia macacos.
Conhecia, claro.
Como qualquer ser humano, entendeu?
Menos o Maurício, que nunca viu um macaco na vida.
Mas é engraçado que ele dá risada, né? Ele nunca ficou apavorado no filme.
Porque ele esnoba, ele acha uma piada que... Putz, como é que macaco tá dominando aqui, cara? Que bizarro isso.
O Taylor, ele é cuidado por dois cientistas, Zira e Cornelius. Um casal de cientistas que tentam o máximo possível preservá-lo. Porque vem nele um milagre da ciência.
Sim. Um humano que pra eles são seres absurdos, primatas, ignorantes, que não falam nem nada.
E só que ele encontra oposição no Dr. Zaius, que é o cientista-chefe que também, por uma mera coincidência, é também o grande responsável por zelar pela religião da civilização dos símios.
Exatamente. E outra, eles não são evoluídos, né? Eles são... É uma tecnologia primitiva, né? Assim como eles são. São jaulas, as casas meio feitas de palha, né?
Aconteceu um holocausto, é isso, podemos dizer. Aconteceu um holocausto. Sim. E tudo se criou novamente.
Eles começaram de novo,
Começaram de novo com as ferramentas que eles tinham em mãos, né?
Só que com armas, né? Eles já tinham armas de fogo ali, né?
Olha, eu coloco eles mais ou menos como se tivessem...
O nome desse filme devia ser Trocando as Bolas. Seria muito mais fácil, sabe? Porque troca as bolas, não é? Troca as bolas. Os homens viram macacos, os macacos viram homens. É isso.
De certa forma, eu acabo concordando com o Maurício, porque a linha tênue entre a crítica social e o brilhantismo do filme e a piada... Se você for pra um lado, você vê piada. Se você for mais reflexivo, você vê um outro lado, entendeu?
A tecnologia dele tá mais ou menos parecida com a dos anos 1700, final dos anos 1700, começo dos anos 1800.
Sim.
Com exceção das armas que eram realmente mais avançadas.
Até porque tinham cavalos ali, né?
Mas como é que eles criaram aquelas armas, me diz? E o resto era tão primitivo.
Aí é o enigma da humanidade.
Maurício, se você voltar para os anos 1700 e pouco, tem arma de fogo, mas também não tem mais muita coisa.
Mas você sabe que foi criado no ferro velho, lá no
Sim,
ferro
tu quer
velho.
Que mostrasse ali como eles criando, forjando as armas ali?
Chumbo. Não, é porque eles não demonstram ter tecnologia para criar aquele tipo de coisa, entendeu? É tanto que a gente vai entender depois que aquelas armas foram originadas dos seres que viveram antes na Terra, que eles fazem questão de não dizer que existiram seres antes, né? Sempre existiram depois, etc.
Ou seja, tem uma explicação, não tem, Jurandir?
Tem, mas milhões de anos, milhões de filmes depois.
Não, no próprio filme esse explica que existiu uma civilização que viveu antes naquele planeta e que ainda existem resquícios dela.
Sim, as armas de fogo são um exemplo.
Exatamente, então tem explicação. Então pronto, não é furo.
E, existe uma audiência que o Charlton Heston, o Taylor, ele vai falar e explicar quem ele é. Agora imagine se fosse ao contrário, se o macaco viesse pros nossos dias de hoje, falar assim: olha, gente, eu vim do futuro, eu sou evoluído pra cacete, vocês são os primatas, vocês são evoluídos. A reação que a gente teria seria idêntica ao que os macacos tiveram quando Charlton Heston falou isso, que ele era do futuro, que ele era evoluído e que eles eram, na verdade, uns macacos que ganhavam biscoito na boca.
O que acontece, Jurandir, pra quem não viu, o que acontece com o Charlton Heston quando ele fala isso?
Ele é açoitado, é chicotada nas costas, presilha na boca, corrente no pescoço.
A Zira, ela acredita.
Porque ela é uma cientista, ela conseguiu, ela não tem vínculo nenhum. O Zaius lá, ele tem vínculo porque ele quer proteger a sociedade.
Entendi.
Os macacos não podem saber que ele tem conhecimento, ele demonstra isso no final do filme, que ele sabe que existiram outros seres com grande tecnologia.
Ele não demonstra, ele diz.
Ele diz, é. No final do filme ele diz, na verdade, né?
Ele diz: olha, eu sabia que os humanos existiam, até porque as escrituras, uma escritura, um pergaminho que estava escondido, dizia isso, que os humanos seriam os arautos da morte. Não os deixem crescer em grandes números, não os deixem ocupar grandes territórios, porque eles serão os arautos da morte.
Ou seja, o filme mostra que, deixa esse questionamento, né? Não é possível de viver no mesmo universo duas raças tão evoluídas, é isso?
Não é só isso. Ele diz que a natureza do ser humano é a morte. A natureza do homem é matar, é destruir.
Eles têm medo do progresso.
Eles falam muito nisso, que não pode habitar no mesmo planeta homem e macaco, sendo eles, acreditando eles, cada um, que eles são uma raça superior, não é isso? Ou seja, melhor ainda, enquanto um acreditar que é uma raça superior, é impossível coabitar, se relacionar com uma outra espécie, sim, é isso? Um tem que abaixar a cabeça, qual é a solução disso?
A porrada, guerra.
Subjugar.
A porrada, é isso. Tem que matar e sobreviver, é isso? Quem sobrevive é o que reina, é isso?
Sim, até porque o primeiro macaco que eles idolatram, ele deixou bem claro nas escrituras dele que o humano, ele procura a destruição. Ele é como se fosse um filho do diabo. E você percebe que os próprios macacos, eles temem o progresso, porque eles podem chegar mais ou menos ao que aconteceu com os seres humanos, entendeu? Que depois você acaba entendendo que é o que acontece com eles mesmos, né? Eles criam lá militares, depois vão ter brigas entre tribos, etc. Enfim, as possibilidades são praticamente iguais ao que aconteceu com os seres humanos, entendeu? Então, conviver humano e macaco de uma forma pacífica, vamos puxar pro nosso lado. O Planeta dos Macacos, ele pede muito isso pra ti. Sempre que for questionado e tu pensar em alguma coisa no filme, traz pra tua realidade. Como que os seres humanos aceitariam, por exemplo, se viesse uma raça extraterrestre pra cá? Que é o que eles consideram esse humano que fala, é um extraterrestre. Ele veio de outro planeta. Como que a gente aceitaria? A gente conviveria? Distrito 9, lembra do Distrito 9 lá, o que aconteceu? Humanos e ETs? Tratado como seres inferiores na favela.
Não, perfeito. O homem não admitiria uma raça tão evoluída, entendeu?
É, o comportamento do macaco é o espelho disso, entendeu?
Isso. O homem se relaciona bem com o cachorro, que ele manda no cachorro, o cachorro não fala.
Ele manda,
entendeu?
Ele bota a correntinha, dá a porrada nele, ele cala a boca.
Exatamente.
E a mesma forma que ele trata os macacos, né? Em jaulas, dando uma comidinha e pedindo pra ele fazer, faz alguma coisa.
Aí dá uma, o gozo do homem está em se sentir supremo, seria isso?
Em ser dominante, exatamente. É. Que é mais ou menos o sentimento dos próprios macacos. Você percebe isso, que eles são dominantes, eles subjugam toda hora a raça humana, né? Eles inferiorizam, gostam de diminuir, esses seres aí sujos, que não falam, não sabem se comunicar, reagem como animais. E a cientista, a Zira, ela acha que os seres humanos são evoluídos, entendeu? Só que ela não tem como provar. Até que no final ela aparece uma boneca humana que fala:
mamãe.
Essa é a prova que os humanos existiram antes e foram bem mais evoluídos. Ele pergunta: os macacos conseguiriam colocar uma boneca que falasse?
Não, conseguiria que conseguiria. Agora,
como?
Ficaria uma boneca humana que falasse, mamãe!
Aí finaliza com isso, né? O Charlton Heston, não, eu vou embora aqui com minha mulher.
Antes de ir embora, tem ainda o encontro com a macaca, a liberação, né? Quando cada um vai para um lado, que eles evitam muito ir para uma certa zona, né?
Sim, é, porque...
A zona proibida.
Existe isso também. Os macacos lá possuem uma restrição, né? Tem uma determinada parte do espaço, né? Daquela região... que eles não podem ultrapassar porque é a zona proibida, né? Que seria uma zona que teria doenças ou coisas que poderiam matar aqueles seres, né? E, na verdade, é a demonstração que existiu uma civilização antes, que foi o que o primeiro macaco fez, colocou nas escrituras, não ultrapassem a linha da zona e etc, etc, para justamente proteger a inocência da civilização, né?
Perfeito. E ainda acontece, então, na hora da despedida do goodbye, uma bitoquinha, o beijo mais clássico do cinema, né?
Beijo horroroso.
Eu posso dar um beijo em você? Mas como? Você é horroroso?
Você é
tão feio. Ai, não, que diálogo, não. Aliás, antes disso, lá no começo, tem um diálogo que eu até notei que eu queria falar aqui, que é o melhor diálogo que existe no cinema. Diálogo não, a frase, que eles chegam lá e os humanos estão roubando as coisas das árvores, né? Tirando da árvore, os alimentos da árvore, estão desesperados, os humanos, os escravos. E eles dizem, meu Deus, que loucura, né? E o outro fala assim, não, ao menos não nos morderam. Abençoados sejam os vegetarianos. O cara me diz que abençoados sejam os vegetarianos. E os humanos então estavam comendo as plantinhas.
Exatamente.
Então, como falou, Jandir, perfeito. A linha é muito tênue para tirar o que o Sirkis aqui tá muito sisudo, sério, né? Aí, falando sobre o filme, e acho que a gente aqui tá conversando coisas que sugerem que o filme fosse melhor, ou seja melhor. Você não se engane. Ele sim é um clássico, tem esse título, mas eu acho que ele não aguentou o tempo, não resistiu o tempo, entendeu? Eu acho que 2001, feito um ano depois, resistiu ao tempo. Esse não, claro que ele trabalhou com outras coisas, como a maquiagem, até os macacos do próprio 2001, ele não resistiu ao tempo, né? No começo, lá, sim, quando chegou o Monolito. Agora, eu acho que o filme ele poderia ser muito mais, como se diz, explícito nesses questionamentos e nessa comparação, efeito homem-macaco, se pudessem coexistir, se poderiam coabitar o mesmo universo, que a gente está fazendo esse trabalho aqui e não foi feito no filme, entendeu? Eu acho que o roteiro não é muito bem feito, não.
Peço a opinião do Siqueira, né, em relação a isso, porque a ficção científica ela é muito difícil de continuar viva com esse espaço de tempo que nós temos, né? Que, sei lá, 40 anos, 50 anos para uma ficção científica. Se não for bem pensado na questão do roteiro, esteticamente você consegue ignorar.
Claro que o cinema passou por um processo também, só que eu acho que ele lembra muito mais uma linguagem do cinema norte-americano dos anos 40,
sim,
do que realmente, porra, anos 70, cara, vários clássicos estavam chegando ali.
A gente tá em 68.
E anos 60.
68, pouco antes da grande revolução do cinema, que vai começar apenas alguns anos, um pouquinho de tempo depois, com o Bonnie e Clyde.
Você tem que concordar comigo que é muito canastrão o Charlton Heston nesse filme.
O Charlton Heston é canastrão no B.U., que é de 59.
Pois é,
ele morreu canastrão, ele morreu canastrão, ele é canastrão até no documentário o Tiros em Columbine.
A gente tem que notar o seguinte, o filme é uma ficção científica, é um blockbuster antes de se inventar o blockbuster. A pegada do filme é realmente exagerada, eu não nego isso. Agora a questão é você pegar aquele exagero e transformar aquilo em algo que tem uma mensagem por trás, que você consiga identificar aquela mensagem.
Não, mas eu acho que ainda é muito subliminar, no tempo, talvez naquele tempo então, eu não sei, mas hoje talvez pela impaciência, a intolerância que eu tive, então, meu pecado foi a intolerância, de querer, de achar muito canastrão e logo não mergulhar no filme, eu acho que nós conversando, volto a dizer, a gente está realmente indo muito mais a fundo do que o filme foi.
A questão é a seguinte, é a leitura que eu fiz do filme. É um dos filmes favoritos, é uma das minhas ficções favoritas. Pra mim, ficção científica, ela não tem que ter efeitos elaborados, ela não tem que ter maquiagens esplêndidas, que o filme, pra época, possui.
Sim, ele tem que ter um questionamento, e ele tem, só que eu acho que é ainda muito subliminar. Não conseguiu resistir o tempo pra mim o filme em si. A história com certeza resiste. A história, o questionamento, a indagação, a possibilidade de realmente a gente viver num planeta regido por macacos e se imaginar como seria isso, como seria nós enjaulados, nós encolerados. Isso é genial, essa indagação, esse questionamento. Agora, não resistiu o filme. Só isso que eu quero dizer.
resistiu à mensagem, resistiu à força que o filme possui, e eu consigo enxergar no filme o carisma do Charlton Heston, que eu acho que se você pegasse um ator que não fosse tão exagerado contra ele, o Taylor conseguiria ser um personagem mais antipático ainda.
Como os Sims lá falam, né, os olhos brilhantes se referem sempre ao Charlton Heston dessa forma, né, o nome que eles deram lá pra ele e pro Taylor. Sabe aquele grande ator que ele sabe que ele é foda pra caralho e ele atua do jeito que ele quer? É mais ou menos o que o Charlton Heston faz. Se você for assistir o Ben-Hur, você vê que até às vezes ele consegue esconder alguma canastrice, mas aquelas viradas de rosto, oh meu Deus, sabe assim, teatral demais, ele repete muito aqui. Como o Maurício falou, sei lá, aquela risada. Ou aquele, quando o macaco vai pegar mangueira e joga água nele, ele, é um manicômio, aqui é um manicômio. É muito canastra, você quer, pra hoje, eu acho que a gente tá acostumado com outra vibe, com outra linha de atuação, e olha que se a gente for pegar filmes do Chaplin, não são canastrões assim, tem coisa muito teatral, mas existe atuações, sei lá, na década de 40 e 50, bem melhores do que a que o Charlton Heston faz. Porém, se a gente for pegar o que o filme provoca, eu acho que é muito maior do que tudo isso. Você passa, eu consegui ignorar a questão estética, eu consegui ignorar as questões da canastrice e consegui ser provocado. Eu me senti provocado, eu achei isso maior do que qualquer outra coisa.
Não, com certeza, com certeza. Eu tô sendo aqui realmente focado no filme. A história, com certeza, o questionamento, sim, óbvio. Muito interessante. Acho o começo, então, quando ele se questiona sobre tempo e espaço, ainda muito interessante. Mesmo de hoje, mesmo fechando os olhos para não olhar a cara dele canastrona.
Concordo com o Siqueira que ele foi um blockbuster da época, ele custou 5 milhões, quase 6 milhões de dólares, um filme que foi lançado em 68, né? Ele deve ter começado, a produção deve ter sido iniciada em 66 ali, e faturou 32 milhões, né? Então é um baita blockbuster na época que não existia blockbuster, né?
E a gente não citou até agora a grande cena final do filme, que essa sim causa efeito até hoje.
Bom, após o Taylor e a Nova saírem cavalgando rumo ao horizonte, Dr. Zaius já adverte a Zira e o Cornelius que o Taylor vai encontrar algo que seria o destino dele nessa ida. E o que ele encontra é a prova incontestável de que ele voltou para o planeta dele, que é a Estátua da Liberdade toda quebrada, escombros de uma guerra que devastou a humanidade toda.
Estátua da Liberdade que está em escombros, né? Não tem escombros além da Estátua da Liberdade, né?
Pois é, considerando que a Estátua da Liberdade fica realmente numa ilha, uma boa distância de Manhattan, da parte continental de Nova York, a gente pode ver que faz muito tempo que o que tiver que ter acontecido, aconteceu, e que a coisa foi preta.
E o estado ali é Nova York, então, é isso? Eles estavam em Nova York, ou não?
A gente pode deduzir que eles estavam mais ou menos em Nova York, por quê? Por conta da presença da Estátua da Liberdade. Mas
a estátua podia ter navegado, sei lá, o oceano e parado.
Pois ali. 2000 anos pode dar tempo de acontecer muita coisa.
Tá o boiando.
Mas fato, então desde que cai o homem ali, o Taylor, e a rapaziada ali, eles acham que não é o planeta Terra. Então eles podem, de alguma maneira, sair dali. E então quando eles assistem essa estátua, meu Deus do céu, cai a ficha, meu Deus, eles realmente... Que é o diálogo que ele fala, que é o texto que ele diz, né? Vocês malditos, vocês explodiram tudo, né? Ele diz.
Isso. Seus maníacos!
Eu não entendo porque ele diz vocês explodiram tudo.
Não, vocês finalmente conseguiram, vocês explodiram tudo. Logo no começo do filme, Maurício, note, ele tá falando sobre, será que o ser humano ainda guerreia irmão contra irmão? Uhum. Esse final do filme tem uma rima narrativa muito boa com o começo dele, com aqueles questionamentos que o Taylor faz quando tá lá gravando o diário dele.
Perfeito.
E no final do filme ele percebe o quê? Que sim, e que finalmente a humanidade conseguiu acabar consigo mesmo.
Mas vocês explodiram tudo, né? Vocês quem, ele diz? Ele tá se referindo a quem? Vocês homens, vocês macacos?
Aos homens.
Aos homens.
Mais ou menos assim, ele tava expressando...
Até a raiva dele com o próprio ser, então, com a própria raça, é isso?
Exatamente, é. Que era o que não diferenciava a gente dos macacos, né? Acho que ele tem a crítica tá muito aí também, né? Que a gente se dizia evoluído, mas até que ponto? Evoluído até que ponto?
É, mas olha que interessante. Eu não tive essa leitura. Eu tô tendo agora com vocês conversando. Que interessante isso ali. Então é um questionamento dele mesmo com a própria raça dele, é isso?
Isso.
Interessantíssimo.
O filme ele fez muito sucesso na época pela maquiagem, né? A maquiagem...
É um marco, é revolucionário pra época.
Ele ganhou até um Oscar honorário, se eu não me engano, né, Siqueira?
O filme levou um Oscar honorário pela maquiagem, fenomenal pra época.
John Chambers.
Isso. E foi indicado a melhor figurino e melhor música, melhor trilha sonora.
tenho que fazer a menção também à trilha sonora do Jerry Goldsmith. Eu acho a trilha sonora do Planeta dos Macacos muito boa. Talvez melhor, muitas vezes, do que as próprias cenas que estão aparecendo. A trilha sonora se destaca muito mais.
Jerry Goldsmith, o compositor favorito de 9 entre 10 trackers.
Ele que criou a trilha sonora clássica do filme do Jornada de Estrela, né?
É.
Bom, o primeiro filme foi lançado em 68. Aí eles viram, porra, que sucesso, né, gente? A galera adora macaco, vamos botar o questionamento na cabeça. 2 anos depois, foi lançado De Volta ao Planeta dos Macacos.
Membros do Conselho da Cidade, sou um simples soldado. E como soldado, eu vejo as coisas de modo simples. Eu não digo que todos os humanos são maus somente porque a pele deles é branca. Não! Mas o nosso grande legislador nos diz que nunca, nunca o humano terá a divina faculdade do macaco para distinguir entre o bem e o mal. O único humano bom é o que está morto!
Dois anos quase? Depois, que em tempo e espaço são 4 mil anos, é isso?
Olha, não é por nada, mas 2 anos eu acho que foi feito quase a toque de caixa, não foi, não?
Meu Deus. Pegaram as maquiagens, tava tudo pronta. Isso. Entendeu? Tudo tá pronto.
É tanto que 15 minutos iniciais do filme é o final do primeiro filme. Vamos, gente, vamos enfiar aqui porque.
Pegaram um VTzão, dá um VT aí. Não. O cara chegou assim: ó, seguinte, doutor, é só escrever 15º minuto em diante. Não consegui pensar num começo. Beleza, nós temos aqui o VT do primeiro, metemos aí, era isso.
Acho que eles queriam deixar na cara que era uma continuação. É uma continuação, gente. De Volta mais os Macacos aí.
Agora é engraçado que o título original do filme é Beneath the Planet of the Apes, embaixo do Planeta dos Macacos.
Nossa, tem o quê?
Embaixo?
É Tóquio!
É, só pra dizer, o primeiro Planeta dos Macacos já questiona muito isso, né? Apes, né? Questão de macacos, eles não se consideram macacos, né? Toda hora eles dizem, não são macacos, não. Porque macacos, pros simios, são seres inferiores, né? E em Portugal, o nome do filme é O Homem que Veio do Futuro. Olha aí, piada pronta.
Eu gosto desse nome.
Jurandir, não vamos caçoar os nossos amigos portugueses, que aliás é uma audiência muito grande do Rapadura Cast.
Eu não estou caçoando, gente. Um abração, pessoal aí de Portugal.
O Homem que Veio do Futuro ele revela o final?
Não, porque ele já mostra, né?
O Homem que Veio do Espaço, então. É, poderia ser O Homem que Veio do Espaço.
Ou não, podia ser Planeta dos Macacos, né?
É, eu gosto do Planeta dos Macacos, bem forte. Isso é bem coisa do ser humano, então, né? Botar o Planeta dos Macacos, né? Se achou superior, né? Se eles mesmos não gostam de se chamar de macaco, o homem foi traduzir essa porra como Planeta dos Macacos.
Exatamente, é. Existe uma crítica absurda no próprio nome, né?
Não, olha, vamos dizer o seguinte. Planet of the Apes, traduzir pra Planeta dos Simios. Não tem tanta força. Planeta dos Macacos, é um título forte.
É porque símio, poucas pessoas sabem o que são os símios, né?
É, parece Sirius Black. O Planeta dos Monkeys, né? The Planet of the Monkeys. E apareceu uma coisa, uma animação, né, da Disney.
Sim.
The Apes é mais forte mesmo, né? Simios.
Uncle Monkey, lembra do...
Lembrei. Deu. Quero esquecer.
Eu adoro Uncle Monkey, cara. De Volta ao Planeta dos Macacos, começo lá que mostra, caraca, o que é que eles vão fazer, cara? Aí mostra lá o lourinho, caraca, esse é o Charlton Heston? Não, o Charlton Heston não tem essa cara, não. Ele é cara idêntico. Pegaram assim, acho que eles colocaram no jornal, procura-se cover de Charlton Heston, louro, dos olhos azuis. Depois que eu vi que era um cara completamente diferente, né? Aí o filme ele narra a história do astronauta, né? Do Brent, que foi enviado à procura do Taylor.
A ideia é foda, né? Cai no senso comum, cai no lugar comum, perdão, no chavão, né? Pô, é óbvio, né? Vamos fazer uma consequência, 2 anos, como diz aí, eu sei que eu toco de caixa, mas não vou fazer. Ah, boia um cara lá pra descobrir onde tá o Taylor, foi enviado, é isso aí. Deu o cara cair no mesmo planeta, é isso?
Não, mesmo planeta. É, vamos dizer o seguinte: você tá na missão de resgate, certo? Você vai fazendo a mesma trajetória que a nave que você tá perseguindo fez, não é não? Sim. Se você fizer a mesma trajetória numa velocidade parecida, você vai bater no mesmo canto.
Ah, mas tem muito CDF.
Mas Mas é isso mesmo.
É lógica, Maurício.
Tá, então tá. Você é o Taylor e eu sou o macaco, é isso?
Mim, Tarzan, você é Jane.
Daí o que acontece? O Brent lá, ele encontra a Nova andando num cavalo sozinha, sem explicação nenhuma.
Ah, sem explicação nenhuma, o cara cair no mesmo planeta, tá? Desculpa. Eu não vou... Tu tentou me convencer aí, Sica, mas não. Sica, nada a ver, entendeu? O cara faz o mesmo trajeto, agora cair no mesmo planeta, é uma loteria, entendeu? O cara deu a soca, ganhou no bolão.
Nem todo mundo tem a mesma sorte. O Brent teve a sorte de cair no mesmo planeta que o...
Eu quero saber se o público teve a sorte de assistir um bom filme como assistiu o Planeta dos Macacos na ótica de vocês.
Maurício, o filme é um lixo. Ele bota os Planeta dos Macacos, ele mostra o Brent fazendo a mesma trajetória do Taylor, sendo subjugado e sendo mais burro, porque ele não, ele não tinha nada no pescoço, ele não falava nada.
Não tem nem tiro pra desculpa.
Que agora tinha um grupo de militares, né, no filme, controlado pelo Ursus, né, que era todo... Ah, aí tinha a divisão dos militares, dos cientistas, dos pensadores, tinha uma clara divisão ali no... Eles aumentaram a classe, né, antes era bem assim nas entrelinhas, agora tá mais claro que existia essa divisão, né. E a gente descobre que existe uma trama maior, que os humanos, alguns humanos sobreviveram, teoricamente alguns humanos sobreviveram, e eles tinham uma religião, talvez faziam parte de uma religião que eles adoravam, Maurício. Pasmem, uma bomba.
Uma bomba nuclear. Por acaso assim. Eles adoravam o quê? Batman Robin?
Mas aí, enfim, depois a gente descobre que eles não são seres humanos, porque eles tinham... Eles tinham um poder telepata, sabe, Maurício? De ler tua mente.
Eles eram telecinéticos, eles eram evoluídos.
Então, eram humanos evoluídos que sobreviveram ao Holocausto.
Ah, tô louco pra ver.
E depois eles se revelam que eles não são humanos, Maurício. Eles tiram a máscara, eles eram alienígenas.
Como é que é? Como é que é? Não entendi mesmo, sério mesmo.
Esse grupo religioso que tinham feições humanas, né? Eles eram claramente humanos, só que um pouco mais evoluídos por ter poderes telecinéticos, né, Siqueira? Uhum. Eles revelam que eles não são humanos, eles são alienígenas. Eles tiram a máscara, assim, do cabeça de humano e mostram lá a cabeça de alien, entendeu? É isso? Esquece o Charlton Heston aí. É porque assim, o Brent, ele descobre uma zona. O Brent, ele descobre na parte da zona proibida, ele descobre, Maurício, um subterrâneo. Um subsolo lá que mostra que era a linha de trem. E nesse local é que estava escondido esses seres, né? Aí tem o grande embate entre os macacos e esses seres, que culmina com Charlton Heston morrendo, o Brent morrendo.
Todo mundo morrendo!
A bomba explodindo. Esse segundo filme custou 3 milhões de dólares, bem menos do que o primeiro, né? Obviamente, porque, enfim, ele é inferior em vários aspectos.
Reaproveitou tudo, né?
E reaproveitou tudo, já tava tudo comprado mesmo. E faturou 18 milhões de dólares.
Boa, diabo.
Deu dinheiro ainda, deu dinheiro. E com isso, um ano depois, foi lançado em 70, né? De volta ao Planeta dos Macacos. E em 71, Maurício, olha aí, Maurício. 71, o 2 em 70, o 3 em 71.
Jogos Mortais, virou Jogos Mortais.
Fuga do Planeta dos Macacos.
Esse é um nome bom, nome bom.
De onde nós viemos, os macacos falam. E os humanos são mudos. De onde vocês vieram, Cornélio?
Eu não estou certo.
O Dr. Milo tinha certeza.
O Dr. Milo era um gênio bem avançado em sua época. Quando a espaçonave pousou em nossa orla marítima, foi o Dr. Milo que a salvou. Ele a estudou e entendeu em parte.
Parte? E parte é o bastante?
Foi o bastante para escaparmos quando a guerra tornou-se inevitável. O bastante para o Dr. Milo ser assassinado em seu zoológico. E o bastante para minha esposa e eu estarmos aqui agora.
De onde, Cornélios?
Eu já lhe disse. Eu não estou certo.
Talvez a fêmea saiba.
Mas é claro, a fêmea sabe. Nós viemos do seu futuro.
A Zira e o Cornélios
vão fugir.
E o Dr. Lewis, né, também, os três macacos.
Mas não tinha morrido todo mundo no 2?
É que tá, durante esses eventos, eles descobriram, ah, vão explodir a bomba, né, vão correr todo mundo, aí eles foram correndo e acharam a nave lá do Brent e decidiram fugir. Fugiram do planeta deles e vieram pros dias de hoje na Terra. Conseguiram voltar no tempo. E se inverte tudo. O que no primeiro filme eram os humanos chegando no planeta dos macacos, agora são os macacos chegando no planeta dos humanos. Os macacos evoluídos e a gente com a cabeça... Putz, como é que o macaco tá falando, cara?
Maurício, como você receberia um macaco?
Ué, como é que vai? Quer uma banana?
Eles fazem isso, né, Siqueira? Eles dão banana? Não, a gente nem gosta de banana, não. Nem existe banana na época delas. Eles são tratados bem, né? São bem recebidos, são heróis.
São bem recebidos, o pessoal faz uma festinha lá, hoje é festa lá no macaquê, pode aparecer.
Inserem os macacos culturalmente, a Zira dá palestras sobre feminismo, né? Sobre como a mulher pode ser forte e tudo.
Bom, é o seguinte, os humanos ficam meio, assim, ressaltados, porque eles não dizem que eles são do mesmo planeta, eles são de outro planeta, e ficam meio ressabiados, porque como é que tratam os humanos no seu planeta, hein? E, sim, é tudo bem tratado, sabe? Só que aí depois dão uns gorózinhos pra Zira, a Zira toma uns goró e fica dizendo, ah, eu já sei que é um ser humano, não sei o quê.
Uma das melhores colocações para explicar o que aconteceu, a origem de tudo.
Não, sim, para explicar o que aconteceu, aonde, eu quero saber.
Por que é que os macacos são dominantes?
Ah.
Os cães e os gatos transmitiam a doença e tiveram que ser eliminados. Eles foram uma doença contagiosa e todos os cães e gatos tiveram que ser eliminados. Daí o ser humano não tinha animal de estimação e passaram a usar os macacos como pets, né? Como bichos de estimação. Só que aí os macacos, por serem mais inteligentes, eles aprenderam a fazer muito mais coisas, tipo pegar um jornal, limpar uma casa. Eles foram, com o passar dos anos, eles foram evoluindo por causa dessa inteligência que os macacos possuem, né? Passaram até a cozinhar, fazer limpeza. Acabaram virando, de certa forma, escravos. Eles não eram só bichos de estimação, se transformaram em escravos. Até que eles, com a evolução e o passar dos anos, eles passaram a entender o conceito de escravidão e passaram a recusar fazer aquilo que os humanos pediam. Até que um macaco, né, ele conseguiu dizer uma palavra, que era o Aldo, né? E ele disse a palavra não. Que era os humanos sempre dizer assim, vai limpar, não sei o quê, vai pegar o jornal, vai fazer a comida. E o Aldo conseguiu pronunciar a primeira palavra, que foi o não. Acho que é a coisa mais bacana que tem no filme, porque de resto...
O que eu acho legal é que muita coisa que a gente vê no novo Planeta dos Macacos, Planeta dos Macacos da Origem, é tirado desse terceiro e desse quarto. E Exatamente. Esse terceiro, ele vira um pouco o jogo, por quê? O que a gente tinha visto até agora era os humanos sendo tratados como cobaias pelos macacos. Agora a gente vê que o jogo invertendo e a Zira e o Cornelius passando por muitas das situações pelas quais o Taylor passou no primeiro filme.
Exatamente, daí eles deduzem de alguma forma que por causa da Zira e do Cornelius terem vindo para a época dos humanos, é que eles vão ser os causadores da revolução, o que vem acontecendo no futuro, que é a destruição da raça humana. Tudo bem que venha daqui a 2000 anos e o próprio presidente dos Estados Unidos fala isso, né? Ah, eu não já vou estar mais aqui mesmo, essa porra... Eu não posso fazer nada, os macacos são adorados pela civilização, não vou matar esses caras. Eles torturam eles, fazem ele falar e acontece uma fuga, eles fugindo, com o auxílio de alguns humanos, eles fogem e tudo, até que a Zira, que tá grávida, dá à luz a um filho no final do filme.
Que seria o Milo, que depois tem o nome trocado pra Caesar, quando é entregue lá.
Exatamente, no quarto filme, a conquista do planeta dos macacos, em 72...
Todos eles morreram. Em questão de meses, há 8 anos, todos os cães e gatos do mundo. Foi como uma praga. O mal que os matou foi um vírus misterioso trazido do espaço exterior por um de nossos astronautas.
O mal não afetou os humanos?
Não, não, nós éramos imunes. E descobriu-se que os símios também eram. Até mesmo os menores. Foi assim que começou. Os humanos querendo animais de estimação para substituir os que haviam perdido. E quando as pessoas perceberam que eles aprendiam muito rápido, como eram treinados facilmente, foram querendo mais... E mais deles. Até que agora...
É monstruoso.
Lembrando.
Um ano depois.
Segundo filme, 70. Terceiro filme, 71. Quarto Jogos filme, Mortais. 72. Que é focado no um símio já evoluído, já que ele nasceu da Zíria e do Cornelius, né? Que é o Caesar.
É porque o pessoal sabia que Milo era o nome do filho do Cornelius e da Zíria, então trocaram o nome pra Caesar mesmo.
Exatamente. E aí ele mostra como começou a escravidão. Aquilo que a Zíria falou, né? Dos macacos que viraram pets, né? Animais de estimação. Até serem escravizados, o quarto filme ele foca exatamente nisso. Né, eles mostram os macacos sendo escravizados, trabalhando com limpeza e como pets. Só que nenhum deles fala, a não ser o Caesar, que é filho da Azira e do Cornelius, que está sendo criado por um ex-dono de circo. Né?
Agora é engraçado que se você trocasse o nome do Caesar para Che, faria bem sentido.
Exatamente, porque ele que causa a rebelião, né? Ele que... Olha só, você lembra da origem, né? O Caesar que comanda a rebelião dos macacos, né? Nesse quarto filme é o que acontece, né? O Caesar, ele comanda a rebelião dos macacos e é o que fala, né? Ele já fala normalmente, né? Porque ele é filho da Zíria e do Cornélio, já é um macaco desenvolvido. E ele controla essa rebelião que acontece no final do quarto filme. Só pra recapitular, o terceiro filme custou 2 milhões e meio.
Ou seja, o custo vai caindo, né?
Vai caindo e o faturamento também. Faturou 12 milhões.
Mas ainda assim foi alto. Ainda deu uma grana.
Que financiou uma sequência, né? O quarto filme, que custou 1 milhão e 800. Diminuindo mais ainda. E faturou 9 milhões.
Mas por que diminuiu o custo desse terceiro e do quarto? Porque como se passava no tempo atual, entre aspas, não tinha que investir muito em efeito especial.
Em 73 foi lançado Batalha no Planeta dos Macacos.
As grandes cidades do mundo foram despedaçadas e desanimadas. E uma dessas cidades, nosso Salvador guiou os poucos sobreviventes em busca de pastagens mais verdes, onde macacos e humanos pudessem viver amistosamente para sempre, de acordo com a vontade de Deus. Seu nome era César. E esta é sua história, daqueles dias distantes.
É o último, né, Jurandir? O último pro cinema, né?
É o último pro cinema da saga original, né? Da série Sim. original. Onde é que se passa isso? Se passa 12 anos depois que o Caesar comandou a rebelião. Se passa numa floresta, os macacos dominando, humanos e macacos trabalhando lado a lado, humanos que falam ainda, né? Mas sendo escravizados pelos macacos.
Ele tenta explicar a questão do Aldo também agora, né? Coloca ele como um general gorila.
Isso.
Mas não rola, cara. O filme é brega, é tosco, mal feito. Não tem nenhum ator de renome, fora o Roger McDowell, que apareceu em todos os filmes. Dessa vez não tem Ricardo Montalbán, dessa vez não tem... Charlton Heston, enfim, não rola. É um filme sem carisma, é um filme que você não consegue se conectar muito bem com a história. Só apenas com mais um filme de pós-apocalipse.
E acaba com os humanos e os macacos batalhando, né? Por isso o nome Batalha do Planeta dos Macacos. Ele mostra, lógico que são 12 anos depois apenas da rebelião dos macacos, mas mostra que teve uma guerra nuclear entre os humanos e os macacos e, enfim, sobreviveram poucas pessoas. E acabou acontecendo isso. Esse filme custou 1 milhão e 700 e faturou 8 milhões.
Mesmo assim foi um sucesso de bilheteria.
Mesmo assim foi um sucesso. E assim foi encerrada a série nos cinemas, né, Cigueira? Porque teve o quê? Teve a série, né?
Uhum. Teve a série de TV, que alguns dizem que é canon, outros dizem que não é. Maurício, você é mais velho, tu assistiu a série na Globo?
Com certeza.
Tu viu o Planeta dos Macacos na Globo? Sério?
Bora.
Focava também, se era a mesma coisa, o quê?
É astronautas que chegam lá no Planeta dos Macacos.
O que eu tô vendo aqui foram 14 episódios, né? Da série de TV.
A primeira temporada teve 14 episódios e depois foram feitos alguns telefilmes feitos de segmentos da série. É basicamente você pegar pedaços da série, cortar e fazer um filme.
Mas enfim, a saga Planeta dos Macacos estava enterrada. E ficou no imaginário popular. Talvez por causa das galhofas. Maurício, por causa disso, hein, Maurício? Talvez por causa das galhofas que vieram depois, o primeiro filme não seja tão renomado como ele deveria ser. Né? Porque vieram tantas coisas absurdas e toscas, né? Que você. É difícil separar o primeiro dos demais, né? Por ser sequências e a mesma história, mesma equipe, mesma galera e tudo, né?
Que teve mais coisas no Planeta dos Macacos. Uma série animada chamada Retorno ao Planeta dos Macacos, produzida em 1975.
Que maravilha!
Quem viu aí se pronuncie, porque isso aqui é antes do meu tempo.
Até que em 2001, Tim Burton decide. Vamos fazer um remake, um recomeço do primeiro filme da série, que se chamaria exatamente Planeta dos Macacos.
Afinal, como é que esses macacos ficaram assim?
E como é que eles iam estar?
Me implorando por um torrão de açúcar.
De que tribo você veio?
Força Aérea dos Estados Unidos. Eu vou voltar pra lá.
Com um grande elenco, né? Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter, Tim Ross, Paul Giamatti.
E uma maquiagem fenomenal, né?
Exatamente.
E eu pergunto, galhofa ou não a maquiagem?
Maquiagem perfeita.
Não, mas digo galhofa, não a maquiagem. Se galhofa, você assistiu aquele filme, você acreditou ou ainda era meio forçado?
Olha, honestamente, achei mais forçado que o primeiro filme.
Então, eu acho que o cenário, eu acho que precisava de uma releitura mesmo. Não me desceu. É um filme que não me desceu. Primeiro por trocar o Tio Torresso por Mark Wahlberg, que nessa não for realmente num belo texto, não vinga.
É.
Mark Wahlberg, vi de o Magnolia, ou Boogie Nights, perdão, que é o melhor filme que eu já vi dele. E fora isso, é difícil, é um ator que fora de um contexto assim que ele esteja realmente inserido, ele não vinga como ator, acho que não tem esse carisma todo. E belíssimos atores travestidos de macacos, né? Que os melhores atores então estão tão travestidos de macacos. Antes o Mark Wahlberg, que tem cara de babuíno, não é à toa, né? Porque ele tem a cara de macaco. Por isso que ele foi escolhido pra fazer o filme. Por causa que os outros atores, os melhores atores, estão sob a máscara de macaco, né? Que é o Tim Roth, que é o Giamatti.
O Tim Roth, ele tá assustador.
É demais, hein?
Sim, gostei.
Do Tim Roth ali.
O Tate dele, cara, assusta. O Tim Roth, cara, ele tem uns trejeitos no filme que realmente assustam. O cara tá muito bom como o Tate. Ele faz um vilão perfeito. E tem uma cena do Tate com o Charlton Heston, que é o pai dele lá, que... Agora colocar o Charlton Heston no último filme dele fazendo macaco é dose.
Quando eu assisti, eu fiquei indignadíssimo. Eu revi agora já na linha da cronologia da série, principalmente do primeiro filme ali, mostrar o Mark Wahlberg chegando no planeta dos macacos e alguns humanos falando, você caga a mitologia, né? O fato da comunicação ali ser explícita e ser a mesma entre macacos e humanos já mostra ali que não existe uma diferença tão grande entre macacos e humanos ali. A não ser o tratamento de um com o outro, né?
Eu acho que a dificuldade de comunicação, que era a grande metáfora no filme, que os humanos perderam a capacidade de se comunicar uns com os outros, perderam a capacidade de transmitir suas histórias, perderam a capacidade de transmitir quem eles eram pra frente e por assim evoluir. Essa foi a grande perda da humanidade. Foi o catalisador, foi o que mostrou que os humanos não existiam mais como civilização.
É.
E que os macacos, ao assumir essas características de poder passar de um pro outro sua linguagem, sua cultura, seus conhecimentos, se tornaram a espécie dominante. E você colocar nos humanos essa capacidade de comunicação, ao mesmo tempo que você coloca os macacos e mostrar uma submissão, não funciona.
É engraçado porque o filme ele quebra muitas as ideias que foram colocadas no primeiro filme, né? Tinha um conceito total ali de escravidão, né? Você via que no primeiro filme não era escravidão, era justamente os humanos eram subjugados pelos
macacos. Eram animais.
No remake aí do Tim Burton, ele mostra os humanos como escravos, né? Tem uns humanos que servem comida, são garçons, limpam as casas. Mais ou menos a ideia que a gente viu lá no quarto filme, né?
Mas aí, Juras, no quarto filme a gente também tem outro detalhe, que é a questão do quê? Os macacos ainda não conseguem se comunicar, ainda não conseguem transmitir informações um pro outro. Sim. De maneira hábil a constituírem uma civilização. Isso é quebrado quando o primeiro macaco grita não.
Sim.
Certo?
Que não é o caso desse do remake.
Porque os humanos conseguem se comunicar, conseguem falar.
E aceitam a condição.
Exatamente. Acaba se tornando uma coisa forçada.
É ridículo isso, cara.
Esse é o grande defeito desse filme. Eu consigo engolir o Mark Wahlberg, mas essa questão dos humanos conseguirem conversar com os macacos não funciona. Tem uma cena que eu acho ótima no filme, que é o Tim Roth pulando em cima de um humano e abrindo a boca assim, perguntando: tem uma alma aí dentro?
É.
Eu acho essa cena muito foda. Aí é que tá, o filme depende muito do quê? Depende muito dos atores que fazem os macacos, mas o roteiro não ajuda. E pra completar, você coloca os humanos falando e ainda coloca a Stella Warren como o interesse amoroso do Mark Wahlberg. Essa mulher nem atriz é!
Ela é o quê, cara?
Ela é uma pedra! Ela não sabe atuar!
Mas a outra não fez nada no Planeta dos Macacos também!
Mas tinha uma grande diferença. Ali não precisava falar. Ali era um animal.
Exatamente.
É, vamos lembrar só que ela tá aparecendo ali porque ela fez aquele filme lá do Rene Harling, ou a Alta Velocidade, e todo mundo tava de olho nela, loirinha, que não vingou nada, né?
A última vez que eu tive dessa doida aí foi ela sendo presa por dirigir embriagada.
É, mas aí a conclusão dele talvez seja pior, né? Porque acabou com a mitologia do negócio.
É, mas eu acho... Tem uma coisa bacana no filme que é a questão da arma. Que, aliás, eu acho isso fenomenal. Que é o pai do Tate, que é o Charlton Heston, que é o líder da NRA, que é a Associação Nacional do Rifle. Certo? Ele, o Charlton Heston é um grande defensor do direito do americano de portar armas.
Como visto no Tiros em Columbine.
Exatamente. Isso.
E é ele que entrega pro Tate o quê? A arma.
Arma de fogo.
Isso. E explica, olha, isso aqui é a grande ferramenta do homem. Grande meio deles de matarem. Tá aqui, vai lá, faça o trabalho. Entendeu? E mostrar o Tate pegando a arma e tudo. Que é uma coisa que o Maurício reclamou no primeiro filme, que foi justamente a questão da metalurgia. Dos macacos já terem dominado as armas de fogo. Aqui mostra justamente isso. Que a arma de fogo é o grande diferencial. É o que simboliza a perda da inocência, pra, entre aspas, entre grandes aspas aqui, para a raça dos símios.
E o que é bizarro é o final, porque eu adoro o final do primeiro filme. E aqui o Tim Burton me faz uma pérola, né?
Macaco Lincoln!
O Mark Wahlberg volta com sua nave espacial e cai na Terra dos humanos e mostra lá policiais com armas, tudo macaco, gente. O Lincoln com cara de macaco.
A estátua do Lincoln Deus. É um macaco.
O filme teve um orçamento de 93 milhões.
Nossa senhora, mais caro que os 5 juntos.
Todos juntos, a série, tudo. Faturou 148 nos Estados Unidos, 157 no mundo, 305 milhões.
Fez dinheiro.
Com relativo dinheiro. Sucesso.
Fez sucesso, a galera adora macaco, Maurício. Se beber no caso 2, tá aí pra provar. Sempre deu retorno financeiro, nunca deu prejuízo, Planeta dos Macacos. A Fox decide fazer, este ano de 2011, um remake, um reboot, A Origem, Planeta dos Macacos, A Origem.
He hasn't spent any time with other chimps.
Oh, we're used to that. He'll be a little skittish at first, but we'll integrate him.
You'll probably miss him more than he'll miss you.
You'll be surprised how quick they adapt. We provide a stimulating environment. He's going to thrive here.
Caesar! It's going to be okay. Everything's going to be okay. You're going to stay here now. No. We're not going home right now.
The more experience, the longer you drag out the goodbyes, the harder it is.
O nome original, sequer, é Rise, né? Tipo Dark Knight.
A ascensão do planeta dos macacos.
É, ficou A Origem, porque A Origem é a palavra do momento, né? Em todos os sentidos.
Santa Nola, né? Santa Nola.
A tábua do momento em Hollywood é contar a origem de alguma coisa. E foi feito com o Planeta dos Macacos, que na verdade é um prequel, né? É antes de tudo.
Ele dá muitas dicas ali que o filme consegue... Você consegue encaixar o primeiro filme e até o segundo um pouquinho na cronologia desse,
Sim.
Rise of the Planet of the Apes.
Na verdade, eu acredito, Siqueira, que o primeiro é o único que consegue casar com esse prequel. Porque eu acho que ele respeitou muito o primeiro. Os demais, se tem aquela bomba, aquelas coisas, religião, aquilo ali foi muito exagerado demais. Mas o primeiro filme foi muito respeitado, tanto que você vê referências claras ao primeiro filme durante a origem inteira, né?
Pois é. Agora, Juras, pra sair um novo Planeta dos Macacos demorou 10 anos. Do Tim Burton saiu lá em 2001 e demorou 10 anos, saiu agora esse Rise of the Planet of the Apes. Mas me diga uma coisa, há muito tempo a gente vem tendo notícias de vamos fazer um novo Planeta dos Macacos, vamos fazer um novo Planeta dos Macacos. E a Fox enrolando com isso. Aí quando foi no ano passado a gente começou a ouvir muita coisa sobre esse filme, mas pouquíssimo material saiu, a gente não tinha foto, a gente não tinha trailer, a gente não tinha nada.
Sim.
E a gente tava um pouquinho preocupado, por quê? Porque era a Fox.
Maurício, lembra aí, Maurício, alguma coisa da Fox tosca dos últimos anos aí? Lembra alguma coisa?
Os filmes que a Fox andava lançando, os blockbusters da Fox.
Tava dando tudo errado, tudo feio, absurdo. Wolverine.
Hitman.
Dragon Ball, Street Fighter.
Nossa, Hitman é da Fox, credo.
Até em alguma escala, o Duro de Matar 4, que não é lá essas coisas.
A Fox tava um lixo, né, na verdade, só lançando porcaria. Lógico que de vez em quando acertava com alguma coisa, mas relacionada a franquias. Por exemplo, Dragon Ball é uma grande franquia, né? Um lixo. Isso. Street Fighter, pô, nem se fala, franquia zona. Clássica dos games, um lixo. Wolverine, né? Olha, relacionado a Wolverine, tem tanta coisa aí. Eu acho o Wolverine mediano, mas enfim. Mas é fraco, né? Comparado ao que se esperava do filme, né? Ficamos com muito medo relacionado a tudo, né? A não ser o Avatar que
James deu Cameron a quebra, aí,
que né? Não era Fox, né? Era James Cameron, é diferente.
Honestamente, eu estava com muito medo desse Planeta dos Macacos à origem. Muito, muito!
Acho que nem a Fox acreditava muito, né?
E também tem aquela coisa, né, Juras? É um filme que depende muito de efeitos especiais. É. E se fosse pra lançar um trailer com efeitos incompletos, não rolava. O filme depende muito dos efeitos, até porque o personagem principal é todo feito em computação gráfica.
Ignorante eu era realmente a respeito da franquia, porque eu não sabia nada. A questão é, o fato de eu não saber nada não é só por causa que eu não fui atrás ou deixei de lado alguns sites, enfim, comprei alguns rapadura. Não, foi mal vendido então, podemos dizer assim?
Não foi mal vendido, Maurício.
A divulgação foi pequena, né?
Não, isso. Só um pouquinho. Tu acabou de dizer que um trailer não pode ter sido feito por causa dos efeitos visuais.
Exatamente. Seja,
então foi mal vendido, porra.
Peraí, Maurício. Vamos pegar aqui um exemplo recente, certo?
Mal vendido é você vender errado, Maurício. Nada a ver.
Isso. Ele teve pouco tempo para ser promovido, pode ser?
Pode. Isso, pode. Vou pegar aqui um exemplo. Lanterna Verde, não, certo? Não, como a gente sabe disso agora. Mas o primeiro trailer que o filme saiu, certo? Não tinha quase nada pronto. Você não tinha grandes imagens de efeitos especiais. Não tinha nada para promover o filme. Se você pegasse o Planeta dos Macacos e lançasse sem as tomadas dos macacos que estiverem prontas, e todos os macacos do filme são digitais... Você mostrar o quê? O James Franco lá, cuidando do pai dele?
Vou mostrar. Poderia fazer uma coisa meio...
Drama.
O Indiana Jones e o... E a Última Cruzada. Que eles mostram o trailer lá do filme, eles produzindo o filme para o verão americano. Então poderiam fazer assim, estamos produzindo filme de macaco, hein? Não esqueçam.
A gente sempre faz referência, só explicar aí, que é o Sérgio Vieira, né? Participante clássico do Rapadura Cash, CEO de idade já. E a gente faz a lembrança justamente porque, como a gente sempre faz isso, é porque tá esquecendo alguma coisa, justamente em homenagem ao Sérgio que tem problemas na cabeça.
Então é isso, eu não fiquei sabendo porque eles não tiveram tempo. Muito obrigado por me elucidar. Claro que é por causa dos efeitos, eu não pensei mais. Mesmo assim, eu acho que ele não teve banners. Podia ter posters, banners, algo assim, entendeu?
Podia ter mais,
não vi nada disso antes.
É pouco mesmo.
Teaser, sabe? Um teaser só com o James Franco, sabe? Só o James Franco e o John Lithgow, sei lá.
Pera aí, tu ia assistir o filme se tivesse um teaser só com o James Franco e depois os macacos?
Isso, sim, com uma caixa batendo. Uma caixa batendo, assim, quando tá o Caesar pequenininho, por exemplo. A caixa batendo e ele chegando em casa. Ou ele só no laboratório.
Sim.
Sei lá. Ah, tu entendeu, eu também tô te entendendo. Mas vamos combinar que é delicado você não colocar nada para o público antes realmente da estreia do filme. A gente só tá sabendo desse filme hoje por causa que teve um grande buzz. Por causa que ele foi muito bem recebido nos Estados Unidos pela crítica. Agora, quem não está realmente envolvido, tá que nem eu. Não sabe de nada e tá... Hoje pega o jornal e diz, olha aqui, Planeta dos Macacos da origem, porra é essa.
Exatamente. E tem a grande surpresa de, no final, você dar de cara com um filmaço, né?
Filmaço.
Acho que, sem dúvida, o melhor de todos, né? Sem dúvida, acho que... É colocar o Mark Wahlberg lá naquele planeta e revisitar, então, o gênero explorado nos anos 60. Então, muito assim, tipo, você já viu esse filme antes? Que bom, porque quem não viu se fudeu, né?
Então, pessoal, quem não viu o Planeta dos Macacos original, acho que ficou meio temeroso quanto ao exibido do
Sim,
Tim Burton.
Exatamente.
Então, esse novo filme, então, trazendo aqui pra nossa realidade, entendeu? Acho que é muito mais possível de a gente gostar do filme, sabe? Muito mais possível, com a ideia de que os macacos dominem a Terra do que o homem invadindo o planeta dos macacos. Acho que é muito mais convidativo.
O primeiro filme lá de 68, sabe quando você joga uma pedra pra cima e a pedra vai cair daqui a pouco no mesmo local? É mais ou menos o que aconteceu no Planeta dos Macacos 1, né? A nave subiu e desceu com um espaço de tempo muito grande. No fim, era o mesmo planeta, o mesmo local, entendeu?
Uhum.
Esse Planeta dos Macacos, a origem, ele mostra como começou tudo, né? A origem de tudo. É como os humanos foram extintos. Porque a gente não consegue crer, por exemplo, só na teoria de que os macacos foram lá na raça, na força e na raça, e venceram os humanos. Você não consegue acreditar durante todo o filme, até que a cena pós-créditos dá um estalo pra ti, né?
Esse é o meu maior problema com esse filme. Aliás, eu diria o meu único problema com o filme. Que a história vai toda se desenrolando e tudo, blá 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 blá. Aí, no final de nota de rodapé. Ah, sim, a raça humana vai ser extinta por um vírus.
Tu conseguiu entender desse jeito, Maurício, quando tu viu o filme? Que por causa daquele vírus, o piloto, né? O piloto de avião lá, que ele vai espalhar o vírus lá e tá espirrando sangue, aí espirra lá no aeroporto, vai espalhar no aeroporto.
Sim, que ele vai levar o vírus pro mundo inteiro e é isso aí, vai
dizimar. E que por isso os macacos vão sobressair aos humanos.
Sim, não vai existir mais humano, sim.
Porque durante todo o filme a gente não entende isso, né? A gente acha que vai ser uma rebelião, que daqui a pouco os caras vão chegar com uma cordinha e vão controlar esses macacos, né?
Tem toques sutis no filme, né? De repente você dormir, você não percebe que uma hora aparece na televisão que o homem tá fazendo uma viagem a Marte, né? Uhum. E aquela nave é o Charlton Heston, por exemplo.
E que essa nave se perde.
Umas crianças lá entregando jornais, aí jogam um jornal assim pra uma casa e na capa do jornal aparece nave perdida.
Isso. Claro, vi.
Legal, né? Foda do caralho.
Não, fica maluco, fica maluco.
Os olhos brilhantes quando eles falam.
Olhos brilhantes. É, mas daí eu acho que é só uma referência, né? O Cornelius realmente é o Cornelius, né? Pra mim é o Cornelius, ou parente, né? Ou descendente, né?
Até passado.
Eu acho que é um filme que realmente vai causar esse impacto maluco pra quem assistiu a série original. Há tempos não vi um filme com esse gênero thriller, né? Que é o... Não é aventura e também não é terror, não é suspense. É thriller, é um filme que te deixa emocionado, empolgado. Então, esse gênero é muito difícil. E isso muito por causa dos roteiristas, né? Os roteiristas responsáveis como pelo olho por olho do... Aquele com o Kiefer Sutherland e a Sally Field, o clássico thriller dos anos 90, assim como A Mão que Balança o Berço. Vocês não sentiram esse thriller no filme?
É um thriller, realmente. Achei, é um thriller.
Também. E é difícil, né? Me diz um outro thriller atualmente. Thriller. É um filme, cara, eu te juro, ele poderia... A gente teve agora a experiência do Super 8, né? Que poderia ter sido um filme perdido dos anos 80. Eu acho que Planeta dos Macacos tem cara dos anos 90. Claro, com todos os efeitos né, do cinema atual... Mas ele tem uma... Esse thriller me lembrou muito dos anos 90. Por isso que eu fiquei muito feliz. Assim, ele tem uma cara de filme da Buena Vista dos anos 90.
Epidemia.
Não, para com a epidemia. Epidemia é uma merda.
A história do filme é bem básica, né? O James Franco lá, ele vive um cientista que trabalha numa corporação que tá tentando desenvolver curas para doenças. E o James Franco em específico do Alzheimer, né? Porque o pai dele, o John Lithgow, ele sofre do Alzheimer, né?
E o John Lithgow, né, minha gente? Quando eu vi o John Lithgow, caralho!
Eu achei do caralho.
O padrasto do Harry P. Grande, cara!
Get Rock from the Sun! Eita, não, terrestre!
Não, Harry, cara... Ele tá ali porque ele fez o Harry P. Grande.
Não, ele tá ali porque ele fez uma participação fantástica no Dexter, que deu o Globo de Ouro pra ele.
É porque ele é um grande ator, é porque ele ganhou o Globo de Ouro, é porque ele atualmente está no Dex, então muita gente vai ver por causa disso também. Mas não pode tirar o fato de que ele fez um filme onde ele adota um macaco e neste filme ele faz o pai de um menino que está adotando um macaco.
Sim, tem muito mais sentido. De cara, ele fica encantado com o Caesar, né? E olha, eu fiquei encantado com o Caesar.
Meu Deus, olha, palmas para o ETA e palmas para o ETA.
Tá na hora de a gente botar um prêmio nesse Oscar, tá na hora de botar uma categoria ou então mexer, ou colocar os atores de captura, em computação, para o quadro do hall de atores indicados, ou então fazer uma categoria nova, indicados, melhor ator, performance por captura de... Né?
De movimento, e isso serve não só... Pra filmes, né? Pra jogos também. Tem muito jogo sendo feito com captura de movimento.
Daí eu quero dizer o seguinte. É trabalho do Andy Serkis ou é trabalho dos caras que movimentaram aquela? Até onde vai essa captura? Até onde é a performance do ator? Até onde contribui, perdão, melhor reformulando, até onde contribui o Andy Serkis para a performance? E até onde é pura manipulação dos técnicos mesmo ali na computação para fazer as feições e características do personagem?
O James Cameron falou isso em uma entrevista, porque eles usam a mesma tecnologia do Avatar, né? Eles dão uma evoluída na tecnologia do Avatar, que são os atores interpretando e você coloca a maquiagem de computação gráfica por cima daquela atuação do ator, né?
É o ator.
Quem movimenta aqueles músculos digitais é o ator.
Os olhos, a boca mexendo, tudo é o ator.
Então podemos considerar que isso é uma maquiagem, assim como em 68 foi feito aquele negócio, aquele látex na cara.
Isso.
É maquiagem.
É maquiagem, maquiagem digital.
Meu Deus do céu, então é um crime. A Zoe Saldanha não tá no Oscar quando fez a Avatar, e é um crime se Andy Serkis não estiver indicado ao Oscar. Um crime.
Tem um vídeo aí na postagem mostrando lá o Andy Serkis atuando, mostra toda uma parte de uma produção, né, do filme.
É, mas eu acho que entra na categoria de ter uma nova categoria, acho que não é atuação, né, que vendo ele, acho que não é, acho que é, porque ele é um outro animal, né, ele não é o homem, ele é um macaco, então acho que não é na categoria, olha aí, ó, cara, olha meu questionamento aqui, cara, é puro planeta dos macacos isso, ele é ou não é ator, ele tá na categoria do ator ou não, não acho que é julgamento de valor, tá, mas eu acho que não é um, entendeu, não é uma performance humana, entendeu, e o Oscar é conhecido como atores humanos, então acho que tem que ter uma categoria, eu acho que não pode ser comparado com a Zoe, que eu fiz a comparação, acho que eu fiz de uma maneira equivocada, porque a Zoe também não é uma humana, como bem conhecido, mas tem muitas feições e se comporta como uma humana, ele tá fazendo um animal, né.
Sim.
Então acho que ainda assim é o grande trabalho e mérito dos técnicos, sabe? Que ainda evoluem aquela performance capturada, sabe?
Eu acho que a gente pode dar metade e metade, porque...
Acho que tem que ter feito uma categoria específica pra isso. Porque não pode deixar de lado como só efeitos visuais.
Captura de movimento, né? Tem que dar mesmo.
É impressionante.
Mas,
é impressionante.
Mas isso pede muito do ator, né, Marcio? A gente sabe que precisa de um ator bom e poucos conseguem fazer tão bem como o Andy Serkis. Né? O Andy Serkis é especialista nisso, ele que fez o Gollum no Senhor dos Anéis, ele fez o King Kong, né, Siqueira?
Isso, e vai fazer agora o Capitão Haddock no Tintin.
Exatamente, o cara tá especializado nessa arte que é a captura de movimento. A cena clássica do filme, que é o Caesar olhando pro lado e só mexendo o olho pro outro lado, assim. E tu vê, caralho, isso é muita atuação. O cara atuou com os olhos, Maurício.
É, que aparece nesse vídeo. Ah, mas eu acho que é muito mérito também do... É porque é um impacto, né, cara, visual. Como eu digo, a referência que a gente tinha era de... O grande upgrade era o trabalho do Tim Burton, né? Do filme do Tim Burton, aquela maquiagem maravilhosa do Rick Baker. Agora, é um grande avanço. Isso aí é muito. E eu que não estava sabendo da produção, eu fiquei realmente de boca aberta no filme.
Espetáculo. Senhores, vamos aqui para parte polêmica na qual vou cutucar alguns trolls. Oscar de melhores efeitos especiais. Será que leva?
Sem dúvida, Transformers. Entendeu? Que Transformers, já ganhou Transformers.
Muito
nunca
incrível,
mais Transformers.
Existe uma diferença entre você acreditar e você achar que é possível, cara. É possível, eles mostraram, caraca, tá muito real.
É indiscutível,
cara.
O Oscar já é do Planeta dos Macacos, já é.
Concordo. E é um filme que sabe utilizar os efeitos especiais em favor da narrativa e não pra distrair o público, que nem se fosse um chaveirinho na cara de um bebê. Oh, que chaveirinho bonitinho! Oh, chaveirinho bonitinho!
Não, é um não, filme aquela bonitinho. As sequências no bairro, que me leva ainda a fortalecer a minha ideia aqui de que sim, parece um filme dos anos 90, que a gente via muito então aqueles bairros. Tem que ter um clima, é linguagem, é só lembrar, gente. Só alugar os trailers, vocês vão lembrar que vão ver que esse filme faz uma ponte com os anos 90. As cenas onde o Caesar tá saindo de casa ou quer interagir com a rua ou quer proteger então o John Lithgow ali no filme, aquilo ali é incrível e só fortalece também o que você está dizendo, Zicas, onde os efeitos estão ajudando a narrativa, né, a serviço da narrativa e não só para fazer um desbunde visual, pessoal, ó, tá, tem grandes efeitos. Não, ele tá inserido na história, na trama, né? Para fazer o Caesar chegar até lá e salvar o John Lithgow e ainda depois vir todo mundo, né? E pegar o macaco e todo mundo... Oh, meu Deus, que horror, o que está acontecendo? Aquilo ali tem um puta drama naquela cena e o efeito visual ajuda a esse drama acontecer.
Mas tudo acontece por causa de uma grande atuação também do macaco, né?
Ah, é perfeito, é perfeito.
O filme é emocionante muitas vezes, viu, cara? Eu fiquei emocionado muitas vezes porque quando ele estica a mão, o macaco estica a mão, pedindo a permissão pro James Franco e a Freida Pinto lá, ela diz, né, ele tá pedindo a sua permissão. é muito bacana a relação. Achei muito, muito legal, assim, emocionante. E ver que a forma que os humanos tratam os macacos, né, cara? É uma crítica social muito grande, cara. É uma inversão de valores muito... Do primeiro filme, se você assistir, que são os macacos tratando a gente de um jeito. E agora a gente vendo os humanos tratando os macacos de outro jeito.
É que ele faz uma coisa diferente, né, Júlio? Não querendo interromper, mas só querendo fazer lá dentro. Que lá nos primeiros filmes, que a gente citou aqui, os cinco, não tinha essa relação de realmente de amor entre o homem e o macaco, né?
Não tinha.
Então acho que o grande lance do filme é tratar com amor esses dois diferentes, ou similares. Parentes, família, amor, todo mundo é um só. Acho que unifica coisa que até hoje nunca tinha feito, e acho que isso é a coragem do filme. Ao mesmo tempo que tem os vilões, muito bem encarado lá pelo... Muito bem estereotipado. Se lá o Charlton Heston foi estereotipado, aqui o Tom Felton, meu Deus do céu, é muito estereotipado esse vilão.
O Draco Malfoy do Harry Potter...
O que eu achei mais bacana, muito bacana também, é a questão de que no começo é aquela supremacia mesmo. É o homem que tem que cuidar do macaco.
Sim.
E logo depois, aquele pulo que dá no tempo, então o Caesar vira um homem, cara. Meu Deus! Não tem mais aquela coisa de você realmente me cuida, você me domina. Não, olha, eu tô um homem, cara. E estamos de igual para igual, entendeu?
É, ele mostra que o Caesar é mais evoluído por causa do vírus, né, que foi colocado nele. Uhum. Pra modificar, né? E ele aumentava a potência do cérebro, e o cérebro ficava bem mais desenvolvido, ele tinha compreensão bem maior do que os outros símios, né?
E eu acho interessante, sabe o que, Juras? É que apesar de já ter uma capacidade mental bastante evoluída, é depois que ele toma contato com um novo vírus, é que ele explode.
Sim.
Aqui ele consegue falar o não, só depois que ele entra em contato com aquele novo vírus.
Não lembra de alguma maneira, agora que eu tô falando tanto que é thriller dos anos 90, eu acho que é porque eu tenho muito na cabeça também o planeta do Spielberg, o planeta dos dinossauros, né, o Jurassic Park, porque é isso, filme que tem muito laboratório, acho que me remeteu a isso, sabe, laboratório, invenção, espécie, evolução.
E a mensagem é a mesma, né, não mexa com a mãe natureza, seu idiota.
Exatamente, sim, então é meio, faz um elo com o Jurassic Park.
Que belo link.
Que saudade, que saudade.
A cena que ele fala pela primeira vez, né? Porque poucas vezes você... Você fica arrepiado no cinema. São momentos assim que você realmente guarda. E quando ele fala pela primeira vez, o não...
Caralho! Eu nem esperava aquilo. E a cena também, tem grandes cenas de ação, como a cena na ponte, quando o outro larga, né? Empurra o cara no helicóptero, faz, ele se vinga, né? Grande cena também, tem muitos, é muito bem feitos os efeitos visuais do filme.
E cheio de links ao filme original, então você vê o Planeta dos Macacos, a origem, esse novo, e depois ir atrás do original, ou fazer o inverso, ir atrás do original e depois ir atrás desse a origem, é uma coisa bacana, é uma sessão, é lógico que você tem que se posicionar, são épocas diferentes, tecnologias diferentes, estilos diferentes de atuação, de filmagem, de direção. Mas que show, eu dei achei um show espetacular. Só não gostei de uma coisa do filme. A comunicação e com legenda entre os macacos.
Eu não lembro disso.
Do Caesar falando com o orangotango lá, com as mãos assim, eu fui, aí mostra a legenda, eu trabalhei no circo, no macaco, não sei o quê.
Cara, eu não vi isso, eu dormi então.
Caramba!
Como assim, cara? Estava lá na jaula, aí um do lado do outro, aquele orangotango meio louro, né? Grandão, assim, com a cabeça grande. Aí o Caesar falando com ele assim, se comunicando, você entende e tal, não sei o que, aparece a legenda escrita.
Putz, não lembro mesmo disso. Não. É, cagou mesmo. Não precisava de uma coisa dessa.
Acho que não precisava, mas ele queria demonstrar ali. Eu consigo entender o motivo por que eles colocaram, mas realmente...
Não, aquela cena tá ali, Júlio, pra mostrar o quê? Pra dar um interlocutor pro Caesar enquanto tá naquele momento ali.
Pra mostrar por que aquele orangotango ficou do lado dele, né? Assim,
Não só pra isso, Júlio. É porque o público precisava... O filme precisava do quê? De o Caesar ter algum jeito de explicar...
Os outros macacos, por que ele tava fazendo aquilo?
Explicar pra gente por que ele tava tratando bem aquele macaco que deu uma pisa nele no primeiro dia.
Sim. Ao mesmo tempo que é interessante, sim, Júlio. Porque olha só, de outra forma, qual é o outro jeito que a gente vê eles falando como o humano fala, né? Que é o não ali quando diz o. Por exemplo, quando diz o Caesar. Então é uma forma de dizer que eles também se comunicam entre eles, entendeu?
É, mas acho que poderia ser mais. Pegando o lado da natureza de ser pelo instinto, né? Que você sabe que um determinado, por exemplo, esses documentários da Discovery.
Eles conversam? Ou eles só fazem sinais ou
conversam?
Eles conversam pelos sinais.
Pelos sinais. Aí aparece uma legenda, né? Explicando o que é que eles estavam falando, né, ali.
É porque é o seguinte.
Sim, mas, não, acho que eu tenho certeza. Tá certo, Sicas, aí é isso aí mesmo. Que ele quis dar pro público entender o que tava acontecendo.
Mas foi a parte que tirou da parte incrível pra mim, entendeu? Eu tava acreditando muito no filme, depois que eu vi aquela comunicação de sinais, que é uma linguagem teórica dos humanos, porque macaco não sei se comunica ali pros sinais, né?
Tem uma gorila chamada Coco que dominou a linguagem de sinais. E a gente tem que lembrar o quê também? Que o Caesar, ele tem uma capacidade mental muito parecida com a da humana.
Você dominar uma linguagem de sinais é uma coisa, é específico do humano ensinando pra um macaco. Mas aquele outro macaco foi ensinado também pelos humanos do circo lá?
Foi.
Possivelmente isso, né?
Foi. É? Sim, lembra que até a personagem da Frida Pinto, ela pergunta pro personagem James Graham, você ensinou a linguagem de sinais pra ele? Foi
sim,
legal.
Sim, faz sentido. Na hora eu não comprei muita ideia e achei que perdeu um pouco eu tava acreditando muito no filme. Mas pensando bem agora, a crença voltou.
Isso aí, maravilha.
Eu considero o primeiro filme único e específico da franquia toda, tá? Eu acho de 68 um filme espetacular e o único que eu acho bom de tudo que foi feito pelo Planeta dos Macacos. Então, por isso que eu compro muito a ideia desse A Origem, que algumas pessoas não compraram, né? Tem muitos fãs saudosistas aí que não gostaram desse A Origem porque ele ignorou uma franquia e eles acham que isso não pode ser feito porque, enfim, etc, etc. É um legado, não sei o quê, mas é um legado de bosta, né?
Olha, um deles que não gostou muito dessa questão foi o Barreto.
Barreto.
Enquanto o primeiro filme falava de um paradoxo temporal, aquele futuro dos macacos só existe porque a Zira e o Cornelis tiveram que escapar porque houve toda aquela confusão com a bomba.
Sim.
Certo? E eles tinham um meio de escapar, que foi a nave justamente que caiu. Ou seja, era Wibbly Wibbly Timey Wimey Thing. Era uma coisa, assim, bem de paradoxo temporal. Que é uma coisa que muitos fãs de ficção científica, inclusive eu, gostamos muito. Mas esse novo filme, esse novo reinício da franquia, deu outra explicação. Que é uma explicação mais calcada do que não mexa com a porra da mãe natureza. Entendeu? Que eu gosto muito também, que gerou ótimos filmes de ficção científica, tais quais como esse.
Mas eu adorei. Já digo logo a minha nota aqui. Planeta dos Macacos 1, nota 9 de 10. E Planeta dos Macacos, A Origem, esse novo, 9 em 10.
Eu fico com 8 nesse novo Planeta dos Macacos e só faço referência ao primeiro, que acho também um 8. Então acho que é um 8-8.
Vamos lá, 68, 10 de 10. Tem um crítico no CCR, podem ler e conferir.
No fim a gente percebe que é um excelente filme, né? Um excelente entretenimento, dá pra assistir tranquilo. Não existe a obrigatoriedade de você ter assistido os filmes originais, nenhum deles. Mas é bacana que você conheça o primeiro filme, pelo menos. Ou que vá atrás depois, antes ou depois. A reação vai ser da mesma forma, creio eu.
Aí como a gente falou da Fox aqui, que a Fox sempre, né, nos últimos anos esteve muito mal das pernas, e é o Avatar que salvou ali com uns 3 bilhões, logo não tem mais nada. Então eles têm só o Avatar na manga. Então eles soltaram...
Agora que eles recuperaram também, eles recuperaram o X-Men.
Isso, tá, o X-Men, óbvio. Mas eu digo, eles tinham que largar mais alguma coisa no ano, não pode ficar só com o X-Men. E daí, pô, vamos largar a franquia aí. Acho que foi um tiro no escuro que nem eles acreditaram que ia dar tão certo esse filme.
Esse filme custou 93 milhões, a mesma quantidade que custou o remake do Tim Burton. 10 anos antes, já arrecadou mais de 350 milhões do mundo inteiro.
Se o Tim Burton arrecadou 300 e pouco também, não.
Só que aí aquele foi destruído pela crítica e esse tá sendo elogiadíssimo, né?
Maravilha.
Um grande sucesso e muito elogiado. Algumas pessoas não gostaram e, obviamente, tem o seu direito de não gostar. Mas na nossa opinião aqui é um bom entretenimento, né? Dá pra se divertir e...
Um dos filmes mais divertidos do ano, sem dúvida nenhuma.
Meus amigos, comentem aí sobre Planeta dos Macacos. Deixem as suas notas, as suas opiniões. E é isso. Até semana que vem.
Caesar. I'm sorry. This is my fault. This has to stop. This isn't the way. You know what they're capable of. Please come home. If you come home, I'll protect you.